Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado, prestando atenção no que anda acontecendo com o mercado do feijão. Existe aí uma redução da oferta nesse momento, aquela oferta concentrada em agosto aparentemente está diminuindo, mas até que ponto os preços estão conseguindo evoluir? Perguntas para Marcelo Liders, presidente do IBRAF, que já está aqui comigo no telão. Seja bem-vindo mais uma vez, Marcelo. Obrigado aí pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos avaliar a semana de negócios. Como é que foi, Marcelo? Os preços reagiram ou não reagiram? E realmente tem uma oferta menor nesse momento?
Bom dia, Alexander. Bom dia, produtores. Veja só, o preço médio já vem ficando acima do preço médio praticado durante o mês de agosto. No mês de agosto, nós tínhamos aquela projeção de que teríamos uma oferta bastante grande durante o mês de agosto. Ela ocorreu, por isso os preços médios ficaram mais baixos, né? Ficaram aí ao redor de R$ 95, R$ 96. Ah, e por que que não baixou mais? Graças a Deus não baixou mais, porque o produtor estava vendendo abaixo do custo, então preferiram carregar um pouco o estoque e vendendo um pouco mais devagar. Agora a gente vai deixando para trás esse momento de pico de oferta. Ainda há lavouras sendo colhidas durante o mês de setembro, mas já num volume menor. O consumo, nos preços em que o feijão tem sido ofertado nas gôndolas de todo o Brasil, é um preço que é impossível ser mais barato, ao redor de R$ 2, R$ 2,50, R$ 3, dependendo da qualidade do feijão, um pouco mais. Então, o consumidor vem consumindo tudo o que ele quer. Nesse preço, é barato demais. E aí flui. Então, você tem agora setembro, outubro, novembro, um período em que se concentra a oferta no interior do estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem uma característica, normalmente, de colher e ir vendendo. Por outro lado, a qualidade do feijão no estado de São Paulo sempre é muito boa, né? Nós esperamos que o clima continue sendo favorável àquelas lavouras e que nós tenhamos novamente uma excelente qualidade. Então, mas o produtor vai vender abaixo do que vendeu em agosto? Não tem lógica, né? Ele não precisa se submeter a isso. Pode pontualmente, de repente, um dia ou outro, acontecer aí um período de uma maior tranquilidade no mercado e então os preços cederem um pouco, mas o preço médio do mês de setembro, né, nós já estamos projetando que será superior ao preço médio do mês de agosto e outubro também, ainda que nós tenhamos
Acima dos 100?
acima dos R$ 100.
Mas o produtor está de olho no 120 ainda, Marcelo.
Sim, olha, ele não está sendo muito guloso, não. Quando ele fala em R$ 120, é para ter uma pequena margem, né? Se é que isso ele consegue alcançar. Uma pequena margem. Então, a busca por esses R$ 120 vai continuar. Os produtores vão continuar perseguindo esse número, né? Mas a gente já sabe que o produtor está bastante experiente, a maioria dos produtores de feijão já não são produtores de primeira viagem, então também não vão deixar para vender tudo a 120. Eles têm vendido 110, 115, belisca ali 117, 118, vendem um pouco também e vão fazendo um preço médio de venda.
Muito bem. Agora, então existe aí uma tendência, de alta nos preços, dá para dizer isso? Setembro com menos oferta e outubro também com menos oferta. O preço pode chegar nos 120, Marcelo? Está difícil.
Olha, isso depende muito de como o produtor vai estar de caixa, depende da determinação dele de segurar mais um pouco ou não. Existem indicações, nós temos aí os grupos de WhatsApp, aparentemente o produtor vem sim plantando cultivares que permitem armazenagem, né? Então, isso acaba se confirmando ao longo do tempo. O que a gente pode dizer é que as condições para que se alcance uma valorização do feijão são melhor do que as situações que nós tínhamos em julho e agosto, né? Há um horizonte melhor. Se em julho e agosto o preço ficou ali, como eu falei, 95, 97, alguns produtores venderam até acima desses valores, isso aí foi um valor médio, não há por que esperar que haja um preço menor nesse período. Agora, quando a gente fala em preço maior e em subidas de preço em feijão, tem que tomar cuidado, porque algumas pessoas entendem que a gente está falando em subidas de 50, R$ 100, Né? Isso, por enquanto, está afastada a essa possibilidade, a não ser que ocorra algum fato novo, principalmente com o clima, onde vai ser colhido agora no interior de São Paulo. A gente precisa levar em consideração também que o Nordeste, de maneira geral, dependia da safra da Bahia de calpis da Bahia. Essa safra diminuiu bastante esse ano, sabemos que aconteceram perdas lá no Carioca e também no Calpi. Um outro fato marcante é que nos últimos 60 dias, os produtores de feijão Calpi do Mato Grosso diminuíram bastante a pressão de venda. Né? A gente acredita que eles diminuíram bem o estoque deles lá e, consequentemente, essa possibilidade de ter uma super oferta do Mato Grosso de feijão Calpi que jogasse os preços médios de feijões todos, né, por abastecer o Nordeste e viesse para baixo, vai ficando afastada. Eu coloco todas essas informações porque são elas que, em maior ou menor grau, acabam respondendo essa pergunta. Uhum. Qual é a possibilidade de valorização?
Muito bem. Agora, esses preços estimulam ou estimularam o plantio? Como é que vem a safra de verão? O que você tem acompanhado, Marcelo?
Nós temos visto nos últimos anos uma diminuição da área plantada de feijão na primeira safra, né, aqui na região sul. Seja por questão de vazio sanitário de soja, para aproveitar então e plantar mais soja, seja muitas vezes por causa de preço. E esse ano, não tem a mínima dúvida, as sementeiras relatam uma diminuição bastante importante na venda de sementes de feijão carioca, porém, há vendas de feijão, sementes de feijão preto, aparentemente nós teremos uma diminuição de área total de feijão, mas a área de feijão carioca deve diminuir mais do que esse percentual que vai diminuir do total. Então, menos feijão carioca e, no total, um pouco mais de feijão preto e feijões rajados. Dois feijões que não fazem nenhum tipo de medo para o produtor brasileiro.
Agora, essa safra de São Paulo, uma especulação de oferta maior, ela pode aí comprometer essa questão da redução da oferta que vem do Sul, Marcelo?
Não, eu não acredito que ela agrave mais, seria a tua pergunta?
Isso.
Não, ela é uma safra até um pouco menor do que foi no ano passado. A produtividade em algumas regiões não vai ser aquela produtividade média excelente. Nós tivemos várias entradas aí de massas frias, sempre rouba um pouquinho de produtividade também. Então, não é nada no interior de São Paulo que venha a amedrontar ou venha colocar o mercado para baixo. E tem uma coisa bastante importante, eu comentei há pouco uma das características e acabei esquecendo de comentar outra. Uma característica da safra de São Paulo, da comercialização, é que ela é feita diretamente na roça, sobre caminhão, rapidamente escoa. Agora, a outra que eu comentei foi a questão da qualidade, excelente qualidade, e tem mais uma característica, que eles estão na área onde mais se consome feijão. Então, os empacotadores rapidamente buscam essa oferta ali. E um outro fator que faz acreditar que ela não vai ser suficiente para pressionar os preços abaixo do que já vieram nos últimos tempos é que ela não é concentrada. Né? Ela é colhida em setembro, é colhida em outubro, e a gente vai ter ainda produtores colhendo essa safra lá no mês de novembro.
Muito bem. Agora, você falou também, Marcelo, dessa questão aí de uma, não sei se dá para dizer nesse momento, de uma tendência, se é só por causa de preços menores ou se existe mesmo essa mudança, né, de olhar aí do produtor em relação ao feijão carioca. Essa redução do carioca no sul é ou não uma tendência, Marcelo? E estaríamos caminhando para diferenciações regionais de plantio, talvez?
Eu acredito que sim, ainda que seja muito cedo para ter aí uma conclusão sobre o assunto. Começam a aparecer indícios, né, de que produtores tenham um custo menor de produção em algumas regiões, como é a questão do Vale do Araguaia. Esse custo menor de produção se deve a uma produtividade versus custo total melhor. Alguns produtores no Paraná começam a comentar que nos níveis de 100 e 120 não viabiliza eles plantarem feijão carioca aqui. na primeira safra. Segunda safra, daí é outra história, e pode ter aí um outro quadro, né? Mas na primeira safra, a gente começa a ver uma mudança. Talvez comece a aparecer aí, talvez seja a hora de começar a aparecer, o resultado da pesquisa de produtividade de cada cultivar nova por região. Por exemplo, nós temos, às vezes, uma determinada cultivar que está sendo testada, foi testada em vacaria, deu uma produtividade média excelente. Aí depois foi testada no Paraná, não foi bem, São Paulo não foi bem, e ali pelas tantas, lógico, é o padrão hoje de decisão, o pesquisador retira a pesquisa dele que estava se encaminhando nessa cultivar. Por quê? Porque a produção média de todos os testes foi uma produção média mais baixa, não compensa investir naquela cultivar. Como o Brasil é continental e como você tem áreas, muitas vezes, por exemplo, em vacaria, uma área importante de plantio, será que não vale a pena ter uma cultivar mais dedicada àquela região, assim como aqui ao Paraná, na região dos Campos Gerais? Então, é algo a se pensar, porque muitas vezes o pesquisador deixa de lado uma linha de pesquisa que apontava uma boa produtividade no Paraná, mas não era produtivo em São Paulo nem em Minas Gerais, e isso fica para simplesmente aquela pesquisa. Ele descontinua a pesquisa daquela linhagem que ele estava trabalhando e pega uma outra linhagem que tenha uma produtividade média mais interessante.
Isso vale também para a questão logística, ou seja, diferenciação de plantios e de variedades, inclusive, em função de escoamento desses produtos, seja para exportação, seja para mercado interno, Marcelo?
Eu acredito que sim. Cito aí o caso do feijão rajado. O feijão rajado tem viabilizado a exportação do produto que está vindo de Minas Gerais. Ora, se o rajado vem de Minas Gerais e o rajado pode ser plantado no Paraná na primeira safra, e o porto está aqui do lado, a questão logística ela fica facilitada, né? Então, é bem provável que o feijão rajado se torne mais interessante que o feijão carioca numa região como o Paraná. Ou o feijão preto, por exemplo, né? Esses feijões todos vêm passando por uma mudança bastante grande no quadro de abastecimento mundial, produção e abastecimento mundial. Você tem a China mudando a quantidade produzida, você tem a Europa reagindo a, por exemplo, as taxações dos americanos sobre os produtos europeus. Consequentemente, eles taxaram em 25% os feijões que venham a ser produzidos nos Estados Unidos. Isso muda a maneira de você encarar esse mercado, ele muda a competitividade, né? O Brasil passa a ser competitivo de uma hora para outra em feijão preto, por exemplo. E o México pode optar em não comprar da China, porque a China realmente está diminuindo a quantidade, e ele tem que optar em ter comprado dos Estados Unidos, que muitas vezes coloca ele numa situação delicada na geopolítica mundial, e pode optar por um feijão do Brasil desde que nós tenhamos produção. E o produtor aqui está do lado do porto. Então, eu tenho chamado a atenção, inclusive, dos grupos de produtores e cooperativas que estudem essas mudanças, né? Que fiquem mais a par disso que vem acontecendo no nosso mercado de pulses do mundo inteiro e que afetam o produtor que está aqui em Contenda, na Lapa, em Prudentópolis, né? É um efeito bem interessante.
Mas, por enquanto, é só uma tendência, Marcelo? Ou já tem alguma coisa concreta acontecendo já em termos dessas mudanças de perfis de plantio pelo Brasil?
Eu acredito que essas facilidades, né? Um produtor planta um feijão rajado e vende rapidamente a 20%, 30% acima do feijão carioca. A tendência é que isso tenha um impacto imediato na decisão dele, na decisão de outros produtores que tomam conhecimento a respeito disso, né? Quanto ao outro lado, que mas lá fora tem negócio? Sim, está sendo exportado feijão rajado. Mas feijão preto é exportado? Não, mas já diminuímos a importação da Argentina. É sempre bom lembrar que o Brasil todo ano importa da Argentina um volume grande de feijão preto. Então, primeiro, nós podemos nos tornar autossuficientes, não tem nenhum problema nisso, né? E podemos buscar mercados, primeiro atender o nosso mercado e depois atender mercados internacionais, onde o cenário está mudando rapidamente.
Muito bem. Você falou da exportação, semana que vem tem uma comitiva brasileira indo para a Índia. O que vocês vão fazer lá, Marcelo?
Olha, a gente vai lá trabalhar o mercado de feijão carioca. A gente sabe que não é vendido feijão carioca para nenhum país importante do mundo, nem volumes importantes aí para consumo de outras culturas, né, em outras regiões. Então, o que nós vamos fazer? Nós estamos levando um chefe, né, o chefe Yuri, aqui de Curitiba, que tem um restaurante indiano. Ele vai lá junto, ele preparou receitas indianas aqui com feijão carioca e vai repetir isso lá. Então, apoiados pela Apex, né, nós temos aí um apoio bastante importante da Apex nessa missão empresarial, nós vamos ter lá uma oportunidade de, em um coquetel, servir receitas indianas feitas com o feijão carioca. É claro que a gente vai lá promover todos os feijões, né? E também a gente não tem uma expectativa de voltar de lá com a solução da produção brasileira de feijão carioca aumentando o preço. Não é isso. É um primeiro passo. Mas 10 empresas exportadoras estão dispostas a fazer isso, se alinharam nesse esforço, né? E estão fazendo um esforço coletivo de levar lá. Isso vai ser em Nova Delhi, né? Vamos ter apoio da embaixada lá, já estamos tendo apoio também. E depois vamos para Mumbai, onde acontece uma feira, uma das maiores feiras daquela região toda lá, uma feira de alimentos, onde esperamos também divulgar a pipoca do Brasil e o feijão do Brasil, o feijão carioca também. E, claro, o feijão tumucumaque, calpi nova era, né? o itainho de olho preto que está vindo aí, o mung, né? Nós vamos trabalhar todos esses feijões já preparando a comercialização da próxima safra que vai ser plantada em janeiro.
A exportação de feijão do Brasil, ela está vingando, Marcelo?
Tá. Nós tínhamos, há 5 anos atrás, 2 opções de variedades exportáveis, né? Agora nós temos aí pelo menos 6, 7 variedades exportáveis. Todo ano tem sido acrescentado algum pulse ou algum feijão a mais aí no nosso estoque de produtos que nós podemos oferecer lá fora. Então, vamos buscando mercado, vamos encontrando esse mercado. Eu sempre comento que um insumo tão importante quanto a boa semente e outros tantos aí que fazem parte de uma produção agrícola é também a informação, né? Não é porque o ano passado foi bom para vender o feijão X que esse ano eu vou plantar 10 vezes a minha área daquele determinado feijão. O produtor precisa estar de olho não naquilo que aconteceu, mas a informação de hoje do que pode acontecer agora aí para frente. Então, uma dica que a gente dá agora, feijão mung para o ano que vem, tudo indica que tem um escoamento garantido, vai escoar bem. O feijão rajado também tem aí um horizonte bastante interessante, promissor. E essa é uma informação que o produtor tem que ter agora na hora que ele decide o que vai plantar.
Rapidamente, por que que o mung tem essa perspectiva boa?
Porque pela primeira vez nós fizemos uma exportação de um volume maior durante o ano de 2018. Aparecemos no cenário mundial, vamos ser mais procurados pelo mundo todo. A China, a cada ano, diminui a produção dela desse feijão mung, que é utilizado para vários pratos lá fora. É um feijão que tem uma perspectiva em termos de volume bastante grande, é um grande volume no mundo todo que é comercializado. E o horizonte, a gente não está falando nem de eventual quebra em algum lugar, não, é pelo espaço que há e pode ser ocupado pelo produtor brasileiro lá fora nessa variedade.
E no caso do rajado?
O caso do rajado também acaba se encaixando por aí, né? O rajado é um feijão que tem tido, coincidiu esse ano de diminuir a quantidade ofertada, nesse momento a China colhe a sua safra e colhe uma safra que não é grande, né? O preço médio lá fora permite que os produtores estejam recebendo aqui R$ 125, R$ 130,00, na hora que a China está colhendo o seu pico de safra. Então, nós entendemos que pelo menos esse nível de preço a gente pode projetar que é um nível de preço que deve se manter aí nos próximos meses.
Muito bem. Meu caro Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Talvez até dê tempo da gente conversar antes de vocês viajarem. Vocês viajam na sexta-feira, não é isso?
Quinta-feira à noite.
Quinta-feira à noite?
Quinta-feira à noite, exato. Mas
quem sabe a gente não consegue fazer alguma coisa lá da Índia, hein, Marcelo? Vamos pensar nisso.
Opa, vamos conversar lá da Índia. Vamos mostrar lá a movimentação que nós vamos fazer lá nesses compradores indianos.
Então tá bom. Combinado, então. Boa viagem para você, meu amigo. Até a próxima.
Amanhã é sábado.
Dia
de feijoada.
É. Com friozinho.
E viva o feijão, pessoal. Vamos para cima aí. Vamos lá.
É isso aí. Com esse friozinho, uma feijoada cai bem mesmo. Obrigado, Marcelo. Okay. Abraço.
Abraço a todos.
Tá então, Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, conversando com a gente, falando sobre cenários para preços de feijão, as tendências aí para a produção de feijão. Por que não setorizar, então, essa produção e colocar essa produção de acordo com o perfil de cada região? É uma ideia aí para se levar adiante. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações. Continue com a gente.